São 10 horas 45 minutos desta manhã de sábado, 11 de julho, tempo instável, chuvas torrenciais, pancadão de chuva de quando em quando, né? Nós estamos aqui com o programa Sintonia a partir de agora, saudando você que já está desde cedo com a gente. São 10h45 com 15 graus de temperatura e hoje o Sintonia vai atualizar todos os dados da região com relação à pandemia, né? Nós temos aqui novos casos, óbitos em Lagoa Vermelha, e nós vamos começar exatamente por Lagoa Vermelha. Depois teremos contatos aí com os demais municípios da região para sabermos como está a situação no geral nos nossos municípios mais próximos. Começando hoje, então, com a presença aqui do prefeito Gustavo Bonotto. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique.
Bom, foi uma semana difícil, de números que não foram tão bons, não é, prefeito?
Exatamente. Nós entramos num período bastante complexo, talvez aquele em que nós mais tivemos baixas, por assim dizer, né? E em primeiro momento quero prestar minhas condolências, meus sentimentos aos familiares, desejar melhoras àqueles que estão em recuperação e reforçar sempre a comunidade que, independente do período, o que se demonstra em relação ao coronavírus é uma irregularidade em relação à infecção, em relação a, também à evolução da doença no quadro clínico de cada paciente. Por isso, precisamos nos cuidar, fazer uso das máscaras, higienização das mãos e evitar os contatos fora dos nossos círculos familiares e profissionais, para que possamos passar o mais rápido possível por essa situação que já influenciou e muito na vida de todos nós.
Prefeito, gostaríamos de atualizar os dados, né? Qual é a real situação hoje de Lagoa Vermelha com relação à pandemia?
Segundo o último boletim da Secretaria de Saúde, emitido no dia de ontem, nós tivemos 47 casos confirmados ao longo do período. Foram mais de 469 testes realizados, entre testes rápidos, também testes de laboratório. E atualmente nós temos 6 casos ativos confirmados, sendo 3 deles internados e 3 com isolamento domiciliar. E 5 isolados também em seus domicílios, aguardando o resultado dos testes.
E nessa semana tivemos 2 óbitos, então, prefeito.
E mais 2 óbitos, totalizando 3 óbitos do município de Lagoa Vermelha.
Bom, a partir desses números, prefeito, quais são as implicações? A gente sabe que nós estávamos na região em bandeira vermelha. Muda alguma coisa? O que vai acontecer depois desses dados?
Aqui a gente precisa fazer uma leitura temporal, né? Até no dia de ontem nós conversávamos sobre esse balanço. O mês de junho, que foi aquele que aparentemente nós tivemos um grande número de infecções, eles estiveram, na verdade, muito próximos daquilo que aconteceu em maio. Em julho nós vemos uma acentuação um tanto quanto maior do número de contágios e também de manifestações com maiores gravidades, né? A partir disso, o que a gente vê é que a infecção ela está ocorrendo dentro de um ritmo semelhante nos últimos meses, com uma tendência de estar acentuado neste mês de julho e, por consequência, a necessidade de nós aumentarmos a nossa vigilância em relação a isso. Em relação às classificações de risco, que ontem, na bandeira preliminar, nós mais uma vez ficamos na vermelha, é importante mencionar, Flávio, que não é o município de Lagoa Vermelha que em síntese, sozinho, acaba acarretando numa classificação de risco ou não. É lógico que a gente faz parte, são 62 municípios da Regional Passo Fundo que contemplam os dados desta macro-região que acabam determinando se o risco é alto, médio, baixo e tomara que nunca chegamos a um caso ainda mais grave. Nesse sentido, o que foi feito a partir da semana passada, né, que foi quando houve a reversão da bandeira laranja, é que os municípios, esses 62, centralizados numa organização da Ampla, que através de auxílio de universidades, também de outras instituições, está contabilizando os dados do município dos municípios e contrapondo com a questão das bandeiras do Estado. E foi o que levou, nesta semana anterior, que nós ficássemos na bandeira laranja. Essa rodada de informações ela é feita no sábado à tarde, então ontem quando saiu a bandeira vermelha, os municípios, mais uma vez, aqueles que ainda não tinham mantido atualizado, atualizaram as suas informações dentro desse sistema coordenado pela Ampla, que é a Associação dos Municípios da Região Passo Fundo, e hoje pela tarde, então, eles fazem essa nova rodada de informações e irão, então, fazer essa solicitação de reversão da bandeira laranja. O que é importante, Flávio, gostaria de me ater aqui, é que a gente tem muita discordância neste momento em relação a essas regras do distanciamento controlado, principalmente no quesito em relação às atividades comerciais, né? Diferentes restrições para diferentes atividades que se tornaram de fato controversas e difíceis de serem entendidas e, por consequência, de serem cumpridas. Isso é um outro caminho, que é um questionamento que a gente vem fazendo já nas últimas duas semanas, e vamos ratificar aquilo que já sugerimos em outros momentos, que é não ocorra essa distinção entre atividades comerciais e que nós possamos ter uma redução do fluxo de pessoas circulando, mas de forma uniforme, e para isso é sempre necessário que a gente conte com a colaboração da comunidade. É lógico que o número de casos aumentando, ele colabora para que as pessoas atentem a essa situação. No entanto, é importante a gente perceber que não é só quando nós temos um número significativo de casos ativos no município ou na região que nós temos que redobrar esses cuidados. Eu acho que é uma postura que nós precisamos adotar nesse momento, no sentido que não há uma previsibilidade ou não há uma consciência de que exatamente apenas aqueles casos confirmados é que são os transmissores. E por isso vale dividir, né, o momento em que nós questionamos os critérios e as condições que estão estabelecidas, mas sem abrir mão e jamais desse cuidado individual que cada um de nós deve fazer.
Bom, uma pergunta que foi feita até mesmo antes de entrarmos no ar com o programa, prefeito, por uma empresária do setor do comércio, é se as lojas vão poder abrir hoje à tarde em função dessa manutenção da bandeira vermelha e se essa situação vai ser revertida a partir de terça e as lojas vão ter que fechar com somente a televendas.
Bom, esse funcionamento ele pode operar até segunda-feira nas modalidades da bandeira laranja, onde dentro do site do distanciamento controlado do Estado se pode verificar quais as condições para cada tipo de atividade. Por quê? Essa divulgação de sexta-feira ela é sempre de caráter preliminar, onde ocorre essa contraposição de dados, ou seja, o envio destes recursos, na maioria das vezes. E então, na segunda-feira pela tarde, sai o julgamento desses recursos que deferem ou não a solicitação dos municípios. Assim sendo, se houverem a mudança, será a partir de terça-feira.
Bom, pelo que o senhor tem observado em termos de região, o senhor comentou que é uma região como um todo que vai buscar, junto ao governo, mudar, né, essa bandeira se o critério puder ser estabelecido. Nós vamos tentar ainda voltar à condição de bandeira laranja ou vamos permanecer na vermelha? Qual é a tendência, prefeito?
Flávio, eu até não vou me arriscar, porque naquela primeira reversão que nós tivemos de bandeira laranja para bandeira vermelha, inclusive nós conversamos aqui, a partir da minha opinião, eu tinha praticamente uma visão de que nós reverteríamos a laranja de certa forma, quase que com certeza, e acabou não ocorrendo. Então não vou me arriscar a tecer comentários, mas a interpretação que eu tenho é que, e aqueles ouvintes que eu quiserem acompanhar, tanto de Lagoa Vermelha quanto dos demais municípios, é que sim, está crescendo uma maior ocorrência, uma maior incidência do vírus, mas os dados dentro das tabelas do distanciamento controlado, eles se mantêm, de certa forma, estáveis. Por exemplo, o número de casos ativos, internações, hospitalizações, e é essa a preocupação justamente que se tem, que esses números não aumentem demasiadamente. No entanto, sem fazer essa análise dos 62 municípios, se demonstrou que qualquer informação que a gente faça de caráter individual, ela acaba se tornando um palpite. Então, vou pedir que essa compreensão de que nós vamos reunir essas informações, particularmente a minha visão é de que a gravidade é séria, o momento é extremamente delicado que nós estamos passando. No entanto, acredito que existem condições para que nós permitamos que as pessoas o trabalhem e que também mantenham esses cuidados, esses devidos mandamentos, por assim dizer, do enfrentamento do Covid, que é justamente o afastamento, né, o distanciamento social, evitar o contato físico, também a utilização de máscaras, também a higienização das mãos com uma frequência tão quanto possível que ela seja feita, e também evitando, sempre que possível, o contato fora do círculo das pessoas. O que, que tem ocorrido, Flávio? Isso a gente é muito questionado, né? E é uma coisa que tem se tornado evidente, que por hora ainda é possível você tentar identificar um foco de contaminação, né? Então, isso não dura muito tempo, né? Até que a gente tenha novamente uma transmissão comunitária e você já não tem como saber da onde veio o vírus, e por isso a importância de se cuidar sempre, seja dentro do nosso ambiente familiar, do nosso ambiente profissional, ou seja, fazendo qualquer atividade, digamos, que não laboral ou de convivência familiar. E essas, quando se encontram diferentes círculos de amizades, né, sejam familiares, sejam de amigos, é o que tem demonstrado que muitas vezes ocorre essa migração, essa contaminação do vírus com maior expoente. Ou seja, é necessário que se tenha cuidado em todos os ambientes, e aí é uma posição que muitas vezes nos é cobrada por parte dos varejistas, né, do nosso comércio, que não necessariamente nós tivemos identificação de focos, graças a Deus, né, e que não ocorra nem em atividades consideradas essenciais ou não essenciais, que nós possamos continuar com o avanço da doença, digamos, o avanço do enfrentamento dentro de uma situação que nós podemos dar conta de prestar a assistência necessária.
Prefeito, o senhor comentava sobre algo que também preocupa, é que vem se agravando a situação a nível de Estado, alguns hospitais estão no limite, né? Ontem Porto Alegre tinha hospitais com 100% dos leitos ocupados, seja para Covid ou outras doenças que também aparecem nessa época. Corremos o risco, prefeito, de entrar para uma bandeira preta e caminharmos para um lockdown no Estado?
Olha, Flávio, tem se falado muito nisso, né? O Estado ficou todo em bandeira vermelha, todo não, perdão, são mais da metade do Estado que está em bandeira vermelha, né? Eu acredito que o risco sempre existe, mas eu acredito muito que essas medidas de controle e que o momento, ele vai inspirar que nós reforcemos aqueles cuidados que tivemos lá no início, quando ainda desconhecíamos o enfrentamento da doença, mas agora acho que é o momento de acentuar novamente esses cuidados e ter a certeza que, se cada um fizer a sua parte, nós conseguiremos passar sem essas medidas mais drásticas. E espero que não passemos por ela, tanto pela situação de doença, que se ocorrer é porque de fato nós tivemos uma acentuação bastante grande do problema, quanto em relação ao impedimento das atividades laborais.
A nível de municípios, ouvintes perguntando aqui o que está sendo feito, prefeito, quais as medidas, ações que estão sendo adotadas para manter essa situação sob controle.
O que funcionou e está em operação desde março e depois em relação ao hospital desde abril? A Secretaria da Saúde montou uma estrutura à parte, né, que ela, de apoio ao COI, que é o Comitê de Orientação Epidemiológica, que foi a telemedicina, onde as pessoas que sentiam sintomas gripais poderiam entrar em contato, e ela faz o monitoramento de todas as pessoas. Então, além de ter uma médica, existe uma equipe de apoio que permite isolar mais facilmente os contactantes, ou seja, aquelas pessoas que tiveram contato com os confirmados. E eu acredito que isso foi de grande valia, Flávio, para que nós tivéssemos sempre novas contaminações, mas não num número demasiadamente exagerado. Da mesma forma, foi montado no Hospital São Paulo, em parceria com os demais municípios, um centro especializado de atendimento do Covid, que está para ser renovado agora no mês de julho. Ele foi feito por 3 meses e ele diferencia, né, com equipe médica, com equipe de enfermagem, o tratamento da Covid em relação às demais atividades do hospital, o que também acabou colaborando para que nós tivéssemos uma capacidade de atendimento melhor. Esse centro de atendimento especializado, ele contava na época com 5 respiradores, agora ele tem 7, vieram mais 2 do Ministério da Saúde, por indicação do senador Reis. No entanto, é importante destacar que os respiradores em nenhum momento foram usados em Lagoa Vermelha, que o tratamento clínico, ou seja, o atendimento do médico com a intervenção com medicamentos, foi suficiente para o atendimento daqueles que ali estiveram internados, né, neste momento, e é o que se discute agora, a ampliação deste atendimento clínico que as pessoas podem cuidar, que quando sai a divulgação dos dados existe sempre uma diferenciação entre as pessoas que estão em tratamento clínico e aquelas que necessitaram para um atendimento intensivo, né, que é a utilização das UTIs, que é o que preocupa bastante a nível de Estado.
Prefeito, ainda com relação a esse, né, trabalho que é feito, como é que está o telemedicina para atender a população em Lagoa Vermelha? E essa estrutura está dando conta atualmente da demanda?
Eu acredito que sim, Flávio. Inclusive, havia ocorrido uma diminuição bastante significativa dos casos monitorados e agora nós vemos mais uma vez esse número se expandir e tem conseguido, por hora, ainda atender a esta demanda. Se necessário for, nós a ampliaremos. Também houve um aumento bastante significativo, e isso é por parte do município, mas também por parte da alteração dos protocolos, Flávio, que hoje existe uma, por mais que nós tenhamos essas ações individualizadas e por iniciativa do município, existe também todo um regramento a ser realizado, então houve uma ampliação da aplicação dos testes para a detecção da Covid-19, né, e isso aqui nos leva hoje a ter quase 470 testes realizados no município, e isso tem uma tendência de que nós ampliemos cada vez mais essa capacidade de testagem.
Como é que é feita essa testagem, prefeito? São a partir, né, das contaminações e a busca pelo grupo onde há o maior risco? De que forma o município está estruturado? E outra questão, em termos de testes, o município tem ainda testes para aplicar?
Existe uma quantidade bastante significativa e havendo necessidade, se fará aquisição de mais testes. A rotina para realização, Flávio, eu vou recomendar, vou pedir que a população que quiser conhecer um pouquinho mais, que escute uma entrevista da doutora Nayane aqui na tua Rádio Cacique. Ela também tem feito algumas manifestações nas suas redes sociais, na rede social da prefeitura também existe uma específica em relação ao teste, que é algo que é bastante complexo e de certa forma até polêmico neste momento, Flávio. A verdade é que a realização de que tipo de teste, em que momento, nós temos seguido essa orientação médica. Afinal de contas, ela tem uma especificidade em relação à data da infecção para que você possa ter uma confiabilidade em relação ao resultado que ele está sendo demonstrado. Basicamente, existem 3 tipos de teste. Os testes rápidos, que são os mais comuns, são feitos aos contactantes, ou seja, aquelas pessoas que tiveram contato com aqueles que foram confirmados. Existem os testes laboratoriais, que é quando há separação do plasma, do sangue, que normalmente é para contraprova, ou seja, testado positivo, se repete o teste para se ter certeza da contaminação. E os testes PCR, que são aqueles feitos exclusivamente pelo laboratório do Estado, onde é feita a coleta no município e enviado para que se tenha o resultado do mesmo. Então, cada teste tem um protocolo específico de aplicação e, no caso de Lagoa Vermelha, eles têm seguido estritamente essas orientações médicas.
Ok. Prefeito Gustavo, alguma outra informação ou orientação que o senhor gostaria de transmitir através do programa Sintonia?
Eu acho que é bastante pertinente, Flávio. Quero aqui parabenizar você também, a tua Rádio Cacique, que eu acho que vocês têm dado uma atenção a algo que muitas vezes passa despercebido e que, para mim, é de suma importância, tão quanto o cuidado para com a Covid, que é o nosso cuidado em relação a todo este momento de incerteza. Essa incerteza, ela causa uma angústia, ela causa uma revolta, ela causa uma sensação de limitação do ser humano e que é muito difícil de trabalhar. Vamos pegar essas últimas 3 semanas que nós tivemos, a mudança das bandeiras, por exemplo, te causa 1000 emoções e que é necessário que nós possamos saber a forma correta de trabalhar com cada uma delas. E eu faço esse apelo à nossa comunidade que, nesses momentos, deixem fortalecer o seu lado humano, deixem fortalecer o seu lado de conviver com essas emoções, saber que elas vêm, que nós temos que passá-las e que nós possamos nos apoiar uns aos outros, pois é um momento de estresse coletivo e o resultado disso ele pode ser muito danoso, em específico aquelas pessoas que talvez não tenham o suporte necessário. Em outras palavras, o problema está posto e não há como evitá-lo. É necessário que nós enfrentemos. E a forma como nós vamos enfrentar o problema faz toda a diferença, independentemente do seu tamanho. Então, essa postura de ter este enfrentamento da melhor forma possível, nos atendo aos nossos amigos, à nossa família, à nossa fé, é de suma importância e algo que preocupa bastante, porque maior do que o problema pode ser a significância que nós o damos a ele ou a forma como nós reagimos a ele. Então faço um apelo para que nós deixemos cada vez mais o nosso lado humano, o nosso lado solidário, o nosso lado de empatia se sobressair. Ter a certeza de que num momento como este, onde o panorama muda dia a dia e novas coisas são descobertas todos os dias, é necessário que nós nos firmemos em nosso centro de equilíbrio, que por vezes pode estar afetado porque é algo que está atingindo a toda a comunidade. Então eu me solidarizo a todos que têm passado por dificuldades neste momento, seja em relação à doença, seja em relação ao seu trabalho, seja em relação a toda essa pressão de informações que vem ocorrendo. E digo que se nós tivermos os alicerçados sobre esses pilares da fé, pilar da família, e de entender que nós somos humanos e que a dificuldade está posta e que nós devemos procurar a melhor forma de enfrentá-la, nós sairemos dela não sem cicatrizes, mas com certeza mais fortalecidos. O meu muito obrigado e um bom final de semana a todos.
Da mesma forma, obrigado, bom fim de semana ao prefeito Gustavo Bonotto, que esteve hoje no Sintonia, trazendo então a realidade do Covid em Lagoa Vermelha, onde nós tivemos, como referimos, além de novas pessoas com testes positivos, 2 óbitos, né? E como prefeito, nos solidarizamos com as famílias, os nossos amigos, né, que enfrentam esse momento bastante difícil. Nosso abraço fraterno aí a vocês também. São 11h07, nós vamos chamar o bloco comercial, em seguida vamos contatar com os demais prefeitos da região para também atualizarmos esta realidade. Fique ligado!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Nos últimos tempos, os temporais têm sido muito frequentes na região. Garanta a segurança da sua casa e do seu patrimônio. Faça um seguro residencial com a GM Consórcios e Seguros. Por isso, a GM está com muitas opções de seguros para residências e empresas. Preços a partir de R$ 209,90 por ano. Garanta agora mesmo o seguro do seu patrimônio com a GM Consórcios e Seguros, na 7 de setembro, em frente à Casa São Paulo. Se preferir, chame pelo WhatsApp 999402736.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da tua Rádio Cacique, 54 98418-2145, e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo.
Laboratório Tagliari, 40 anos de história, credibilidade e responsabilidade com exames laboratoriais para melhor atender seus clientes, inovando sempre. Coleta drive-thru, onde coletamos o exame sem você sair do veículo. Também realizamos coletas a domicílio. Ligue no fone WhatsApp 3358-1411. Laboratório Tagliari, excelência em análises clínicas. Rua José Bonifácio, ao lado do Hospital São Paulo.
Quer alugar ou vender seu imóvel com tranquilidade e segurança? Venha até a Carilene Lorenzon Imóveis. Trabalha com venda e locação na rua Nívio Castelano, próximo aos Correios. Fone 996882801.
E atenção, para manter o seu lar protegido, limpo e aconchegante, a Exalta Distribuidora está com preços especiais para produtos higiene e limpeza. Nessa semana, uma super promoção. Kit contendo um lava-roupas Polibom 5 litros, um amaciante Polibom 5 litros, um alvejante sem cloro Polibom 5 litros e uma água sanitária Polibom 5 litros por apenas R$ 49,90. Isso mesmo, kit com 4 embalagens de 5 litros por menos de R$ 50. Exalta, que você compra mais por muito menos, com serviço de tele...